Por causa de Cristo, 2. Então teve o por causa de Cristo, 1. É, claro. E teve mesmo. Semana passada, preparei a pregação por causa de Cristo. E quando eu cheguei no meio da pregação, vi que já estava na hora de terminar. Então parei, para não me expandir demais, e fiquei de continuar então hoje. Por isso é que é por causa de Cristo, 2. O mesmo texto, obviamente, e eu quero então alinhar alguns pontos que eu fiquei para hoje. Filipenses capítulo 3, versículos de 2 a 11, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículos de 2 a 11, diz assim, para pegarmos o contexto todo: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, o que para mim era lucro, isto considerei perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para conseguir Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos abençoa no que vamos transmitir aqui, que seja útil para cada coração. Aplica o que eu vou colocar agora, pela tua graça, tua misericórdia, aplica a cada necessidade de cada presente aqui hoje. Em nome deste Jesus Cristo maravilhoso, do qual o trecho fala, que eu te peço. Amém. Comentei, então, que Paulo havia perdido todas as coisas e as considerado lixo por causa de Cristo. Refúgio. Refúgio é uma palavra muito fraca para transmitir o peso da palavra no grego, quando Paulo diz que as considero como refúgio. Lixo é a mais leve que eu encontrei, porque ainda é a coisa mais forte. Tudo por causa de Cristo. Aí eu perguntei, por causa de Cristo, como? Porque por causa de é uma expressão genérica, ou geral, ou abrangente, pode ter sido um por causa de, em termos de medo. Por medo de Cristo, ele deixou o mundo de lado e alcançou as coisas dele. Não. Respeito. Por respeito a Cristo, ele considerou lixo as coisas do mundo para abraçar as coisas de Cristo. Não, não foi por respeito. Gratidão. Por gratidão a Cristo, ele deixou as coisas do mundo. Não. Não é que ele não tivesse temor a Deus, ou a Cristo, ou respeito, ou gratidão, sim. Mas não é o que ele diz no texto. No texto ele responde, versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, considero como refúgio. Amor. Então, ele deixou as coisas do mundo, não só deixou, mas, porque deixar é uma coisa externa, mas ele abominou internamente as coisas do mundo, passou a repeli-las e considerá-las como refúgio por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu gosto de esmiuçar a Bíblia e ainda não me conformei com a resposta. Por amor, eu ainda achei, não é que é pouco, mas ainda um tanto quanto vago. Porque amor é uma coisa tão profunda, tão bela, tão grande, que pode pode e tem várias sutilezas. Então, eu fui à frente. Amor, como? Por amor. Não, mas o Paulo, não dá para explicar um pouquinho mais? Amor demonstrado de que forma? E eu acho que Paulo não nos deixa indagando. E ele responde em 6 partes. Esse por causa de esse detalhamento deste amor tão grande que ele tinha por Cristo, ele faz uma lista aqui. Primeira, sublimidade do conhecimento de Cristo. O amor de Paulo a Cristo fazia com que ele considerava nada menos do que sublime o conhecimento crescente que ele ia tendo da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sublimidade no original significa elevado, superior, excelente. Então, é uma boa tradução aqui. Na outra tradução, NIV, é suprema grandeza. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Então, observe que conhecer cada vez mais o Senhor Jesus Cristo era um alvo do apóstolo Paulo. Ele sempre tinha isso em mente. Não se dava por satisfeito no nível que ele já tinha de conhecimento do seu Salvador. Aliás, quem ama quer chegar mais perto. O marido nunca deve estar satisfeito com o grau que ele tem do conhecimento da sua esposa. Não, eu quero conhecê-la mais fundo, se eu puder, para entendê-la, para me dar melhor com ela, para que ela usufrua mais de mim, para que eu usufrua mais dela, eu quero conhecer mais. Então, Paulo aplicava isso a Cristo de uma maneira muito bonita. E é um conhecimento totalmente fora dos padrões do conhecimento de pessoas aqui. É excelente demais, é sublime para mim conhecer o Senhor Jesus Cristo. E é um alvo que eu persigo constantemente. Conhecer o Senhor Jesus Cristo, para Paulo, era uma experiência espetacular. Eu fico quase com pena de quem pensa que converter-se a Cristo é adotar a nova religião. Converter-se a Cristo e tornar-se um crente, ou numa palavrinha que eu não estou mais nem usando para mim mesmo, evangélico, como dizem hoje, tem um abuso hoje dessa palavra, mas abraçar Cristo de uma forma diferente de como abraça o catolicismo romano, isso é que significa o grande evangélico, o termo, de uma maneira bem larga. Então, tornar-se crente, tornar-se evangélico, é mudar de religião. Sai daqui, foi para ali. Tarcísio, tudo que Tarcísio fez foi mudar de religião. Ele era católico, agora ele é batista. Quem pensa assim, dá pena. Porque não está entendendo a sublimidade que envolve o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a ideia aqui é de uma troca, lembre-se disto. Para conhecer mais a Cristo, Paulo ia conhecendo menos o mundo. Para chegar mais perto de Cristo, ele se afastava mais do mundo. Ele inverteu. Há um contraste. Para ganhar Cristo, ele perde o mundo. Não esqueça isto. Muitos crentes tentam ficar metade cheio de Cristo e metade cheio do mundo. É uma pena. Isso é tão tolo quanto chegar num posto. Amigo, troca o óleo. Agora só metade. Metade. Só quero metade do cárter, porque eu não tenho dinheiro, não tenho tempo. Ou sei lá, por que motivo não troca o óleo todo? Metade, fica o óleo sujo e bota metade de óleo novo. Tolo! Não serve para nada. O crente que tenta se encher de Cristo, mas mantendo-o metade sujo, metade amando as coisas do mundo, amando aquilo que desagrada a Deus, e fica com os dois valores dentro da própria vida, é tolice. Tem que tirar totalmente o velho e colocar o novo. Esse deve ser o alvo de todo crente. Difícil para a carne, eu sei. Difícil se afastar das coisas do mundo, eu sei. Difícil odiar muitas coisas do mundo, eu sei. mas extremamente agradável para o Espírito, sublime, conhecer cada vez mais a Cristo e cada vez menos o mundo. Segundo, o amor de Paulo levava o apóstolo a desejar intensamente ganhar a Cristo. De novo, o contraste. Pede todas as coisas para ganhar Cristo. Ganhar como? Eu vejo de duas maneiras aqui, que elas se complementam, não se anulam. Ganhar a pessoa de Cristo para si, em termos de intimidade, de companhia, é ter Cristo cada vez mais formado nele, Paulo, cada vez mais presente nele. Mais comunhão, estar mais perto, mais amizade, mais intimidade com Cristo. E segundo, ganhar as virtudes de Cristo. Não só a companhia dele, não só a intimidade, mas receber dele pelo Espírito que habita no crente, receber bondade, mansidão, paciência, amor e todas as virtudes que posso imaginar que procedem de Deus. Nesse caso, é ter Cristo cada vez mais eficaz nele. Ganhar Cristo. Não sei se essa expressão é muito comum no seu pensamento. Eu tenho ganho a Cristo cada dia mais. Eu tenho crescido neste ganhar de Cristo, ganhar mais a companhia dele, ganhar mais o prazer de um conselho dele, ganhar mais a pessoa dele do meu lado. Eu tenho feito isto, pensado mais nele, curtido mais a presença dele, pessoal. Não esperem para ter companhia pessoal de Cristo só quando chegarem no céu, não. Estou perdendo tempo, os crentes. Os não crentes ainda precisam fazer as pazes com Deus através dele. Vou tocar nisso no finzinho. Não pode pensar agora em ganhar Cristo no sentido de ter mais intimidade com ele, porque não tem nenhuma, não tem nem conhecimento, nem conhece a Cristo. Está cortado de Cristo, coitado. Esse é que está ruim mesmo. Mas mesmo o crente, ele não deve se conformar em só ser crente, salvo, posicionalmente. Eu já sei que escapei do inferno e vou para o céu. Que maravilha! Não, isso é muito pouco, é entender muito pouco o Evangelho. 3, ser achado nele, no versículo 9, e ser achado nele. Me lembrei das brincadeiras de esconde-esconde quando eu era criança na casa da minha avó. Com minha mãe aqui, meu pai, um bocado de irmã. Ela se lembra disso aí. Não, mamãe não brincando, mas dando carona na gente. Brincadeira de esconde-esconde. A casa da minha avó era um espetáculo, porque era enorme, tinha umas plantas grandes, algumas até espinhavam a gente. Quando um de nós era bem pequeno, menor do grupo, coitadinho, ele se escondia sempre no mesmo lugar. Ele não tinha ideia, coitado, de se esconder no outro. Então era fácil achar o fulaninho lá. Era só ir atrás da planta tal, que lá estava o pobre coitado, era o primeiro a ser descoberto. Quer encontrar o fulano? Procura a tarefa samambaia que ele está lá. Quer encontrar Paulo? Procure Cristo e Paulo estará lá. Quer encontrar Paulo? Procure Cristo e Paulo estará lá. Paulo não sabe ir para outro lugar, não sabe nem quer. Paulo não deseja estar em nenhum outro lugar do mundo, na companhia de ninguém mais no mundo, prioritariamente, que não aonde o Senhor Jesus Cristo está. Porque ele sabe, se ele estivesse em outro lugar, ele estaria perdido. Ele continuaria longe de Deus. Afinal, ele, Paulo, não tem justiça própria, é um miserável. Tudo que ele tem, tudo que ele passou a ter, como filho de Deus, ele recebeu de Cristo. E quando ele encosta em Cristo, ele é considerado justo, justificado pela fé, em dia com a justiça divina. Ele não quer, ele sabe disto. O crente não é para querer se afastar um milímetro do Senhor Jesus Cristo. Nunca. Ele se sente, é para se sentir completamente desprotegido, esquisito, instável, medroso, ansioso, angustiado, em pânico. Como é uma palavra muito comum hoje, em pânico, longe de Cristo, não, nem pensar. Eu quero ser achado em Cristo. Se alguém lhe procurar em Cristo, vai encontrar? É uma pergunta. Senhor Jesus, viu o fulano? Não, faz tempo. Não. Não está aqui perto de mim. Faz tempo. Aquele filho tão querido, aquela filha tão querida, anda longe de mim. Ele não vai dizer, não sei nem onde anda, porque ele sabe de tudo, mas vai dizer, anda longe, anda em recantos, que eu não vou nem lá, tá longe de mim. Ah, eu pensei que ia encontrar aqui, porque ele sempre fala no Senhor, ele sempre diz que lhe ama, ele sempre diz que lhe aceitou como Salvador, e então eu pensei que ele estava aqui, pertinho do Senhor, porque ele diz muito isto, mas não. Faz tempo que ele não anda por aqui. Ele é meu mesmo. Eu o salvei. Eu o limpei com o meu sangue, de fato. Mas ele está longe? É seu retrato? Espero que não. Senhor Jesus Cristo, viu o fulano por aqui? Está aqui. Ah! Que coisa! Ele não sai daqui. Ele não arreda o pé, como se diz. Ele não arreda o pé aqui de perto de mim. Esse gostaria que fosse eu. E é Paulo! E tantos outros que valorizam a presença dele. Quarto, conhecer o poder da sua ressurreição. Versículo 10. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Não apenas o conhecimento teórico, que eu creio que esteja aqui envolvido. Não, eu sei que Jesus ressuscitou, eu sei a história todinha, eu sei o valor teológico da ressurreição e tal. Não. Eu acho que aqui é mais o efeito daquela ressurreição de Cristo, na própria vida de Paulo. O efeito como? A certeza de que ele próprio, Paulo, estava ressurreto em Cristo, da maneira como Cristo ressuscitou. Ele, Paulo, ressuscitou em Cristo. Ele sabe disto. E o crente sabe que está vivendo a nova vida, mesmo com dificuldades, com problemas, com pecados. E confessa os pecados e faz de novo, e confessa de novo, é essa angústia toda. Mas ele sabe que é um redimido, sabe que já não é morto para Deus, ele é morto para o mundo agora, mas vivo para Deus. Ele sabe, absolutamente convicto disto. Isso é conhecer, eu acho, o poder da ressurreição. Sabe que agora tem muito mais poder para lutar contra o pecado do que tinha antes. Aliás, antes ele nem lutava, ele achava que era bom. Mas agora ele luta, e mesmo que ele tem as suas derrotas, mas ele sabe que tem muitas vitórias. E diz, eu sou o máximo, porque eu consigo vencer até pecados muito fortes. Não, 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 eu não sou nada, eu sou miserável. Às vezes que eu consegui vencer o pecado, foi em Cristo. Então, ele tem consciência de que tem poder espiritual, mas joga todo o crédito deste poder para o Senhor Jesus Cristo, não para ele. Então, isso é conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Saber que ele é uma pessoa nova, uma criatura nova. Ele nasceu de novo, ele ressuscitou em termos da figura de alguém morto que passou a ter vida. O desejo de falar de Cristo, a ousadia de falar de Cristo, tudo isso são efeitos da ressurreição em nossas vidas. Quinto, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Quando a gente fala em comunhão com os irmãos, a gente pensa em quê? Retiro, piquenique, culto, um bate-papo depois do culto, um aniversário depois do culto. Mas não sei se a gente se lembra muito de comunhão no sofrimento. É comunhão também. Teria todo sentido alguém dizer, pois é, depois do cemitério, nós fomos para a casa da viúva, e tivemos uma comunhão muito gostosa em Cristo. Perfeito. Perfeito. Ninguém usa dizer muito isso, é interessante. Falar na comunhão que foi gostoso, e gostoso no sentido de alegre, de um tempo agradável, no sentido mais leve do termo. Mas comunhão, com muito choro, com muita lágrima, muito sofrimento, a gente não liga muito com a ideia de comunhão. E é tanto comunhão quanto, se não mais valiosa do que a outra. Paulo rejeitara as coisas do mundo para se identificar a tal ponto com Cristo que ele gostaria até de sofrer com Cristo e sofrer como Cristo sofreu. Eu quero me identificar com ele. profundamente. Profundamente. Não quero as coisas do mundo, eu quero Cristo. Mas eu quero a tal ponto me identificar com Ele e conhecê-lo melhor, estar perto dEle, ser encontrado nele, tudo isto, a ponto até de sofrer o sofrimento de Cristo. Para entender um pouco melhor, eu sugeriria pensarmos em dois modos de sofrimento. Interno. Sofrimento pela justiça. Oh, raça incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Cristo dizia, sofrendo, vendo injustiça, todo tipo de pecados, todo tipo de desvios neste mundo. E ele sofria com aquilo. Bem-aventurado o que tem sede e fome de justiça. Então, o crente que anda pertinho de Cristo, ele passa a ter o mesmo sofrimento que Cristo tinha, obviamente, guardadas as proporções. Mas ele quer ver justiça, ele sofre, porque esse mundo é todo torto, todo errado, todo de cabeça para baixo. Eu quero sofrer assim também. Eu quero, porque, aliás, não há outro jeito. Quanto mais eu conhecer Cristo e crescer nele, mais eu vou ter os olhos dele. Lembra como ele ansiava pela presença do Pai e falava neste Pai e gostaria de voltar para o Pai dele. E ele dizia abertamente, humildemente até, que não via a hora de voltar para o Pai, que ele tinha um batismo para sofrer, que ele se angustiava enquanto não fizesse logo isto. Ele queria voltar para o Pai dele. Deixava claro e sentia saudade do Pai dele. Sofria. Para mim, saudade é uma coisa sofrida. Não é agradável ter saudade. E ansiar por alguma coisa que não chegou a hora de ter. Quanto você anseia, se angustia pela presença do Pai? E agora posso dizer, pela presença dele próprio, Jesus Cristo. O quanto você está sempre pensando que esta vida aqui é passageira, provisória, e deseja ir para lá. Deseja. Eu digo, terceira vez, deseja. Não é sabe. Pastor, você indicou 8 versículos, ganhei até o prêmio na Escola Dominical. 8 que falam do céu. Eu não estou perguntando isto. Eu estou perguntando se você deseja. No fundo do seu coração, com força de alma, se você deseja ir para o céu. Por quê? Porque eu anseio. Tiago vai chegar, se Deus quiser, sexta-feira. Eu estou ansiando, contando os dias. Não vejo a hora de abraçar meu filho. E você passa por esse mesmo sentimento, é sua mãe, é seu pai, é seu namorado, seu esposo, de ver, de chegar lá, ou você indo para lá, ou outro vindo para cá. Você fica ansiando. Você anseia para ir para o céu? Você sofre com vontade de ir para o céu? Se não sofre, não está tendo o sofrimento de Cristo como Paulo tinha e queria ter. Dei só 2 exemplos de modos internos de sofrimento, mas também tem o modo externo. As perseguições, claro. As provações, juntamente com outros irmãos. A igreja é o corpo de Cristo. Quem maltrata a igreja? Quem maltrata os crentes? Ou a igreja maltrata Cristo? Então, sofrer com Cristo, conhecer melhor o sofrimento dele, é sofrer as perseguições que ele sofreu e ainda sofre através do corpo dele, que é a igreja. Antes de ir para o último, quero só lembrar que Paulo não se refere aqui a ouvir falar do sofrimento de Cristo e dos mártires e das pessoas que sofrem, mas conhecer por si mesmo, passar pelos sofrimentos de Cristo. Essa parte ninguém gosta muito de lembrar. Eu mesmo gosto muito de ler biografias de crentes, muito conhecidos na história do cristianismo e tudo, e muita gente gosta, tudo bem ler biografias. Mas não vá pensar que ler a história da vida de outro substitui a sua vida. Que os sofrimentos pelos quais o outro passou, o fato de você saber disto significa que, de alguma forma, você vai escapar daquilo. Não vai. Pode ler à vontade, saber de cor as vidas dos grandes santos aí, mas você vai passar pela sua dosagem de sofrimento. Não escapa. ou já está passando, ou já passou um bocado, cada um tem sua vida, cada um tem a sua medida, mas o fato é que se prepare para sofrer como Cristo sofreu, ser perseguido e sentir na pele o peso do ódio do mundo contra ele próprio Cristo e o peso contra o seu pecado. Ele não teve pecado, mas carregou os nossos, então ele sentiu o peso também. Sexto e último. De algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Versículo 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ih, pastor, eu pensei que Paulo já sabia que ele ia alcançar a ressurreição dentre os mortos. Sabia que Paulo duvidava da salvação dele, não. Continue achando que ele não duvidava, não, porque ele não duvidava de jeito nenhum. Ele tinha absoluta certeza que era salvo. Aliás, o que se chama de calvinismo hoje é paulismo. Realidade. Agostinho defendeu essas coisas de Paulo. Aí depois vem Calvino. Lutero antes de Calvino. Depois vem Calvino. Só que Calvino conseguiu colocar em livro as suas famosas institutas da religião cristã. Ele conseguiu, então, explicitar isso e explicar de maneira genial. Aí ficou conhecida esta doutrina e este ensino da perseverança dos salvos, de uma conversão em que se tem absoluta convicção disto, da eleição, da predestinação, tudo isso mais, ficou conhecido como calvinismo. Mas nada mais é do que um estudo profundo de Calvino quanto às escrituras, e ele escreveu. Mas é de Paulo, que, aliás, é de Deus. Porque a Bíblia não é de Paulo, a parte que ele escreveu, as partes, é de próprio Deus. Então, Paulo é evidente, ele ensinou a absoluta segurança da salvação. E o que é isso aqui? Eu acho, e muitos, que é um toque de humildade. De humildade. É interessante, como às vezes quando você fala, até para um crente arminiano, conhecido como arminiano, que acha que o crente pode perder a salvação, ou quando você fala para um não crente, não, eu sou crente e estou salvo, não, não tem jeito, não tem pecado no mundo que me afaste agora de Cristo. Arrogante. Arrogante! Como é que você sabe que está salvo, independente do pecado que você venha cometer? Tem crentes, milhões, achando isto. E creem de todo o coração que podem perder a salvação. Se não cuidar, perde. Então, a facilidade com que dá a ideia de uma arrogância quando um crente fala da absoluta certeza da sua salvação, eu não sei se Paulo, de alguma forma, quer contrabalançar isto e mostrando um certo cuidado, uma certa prudência em não parecer arrogante ou prepotência. Mas ele tinha humildade quando falava em salvação, mesmo sabendo que já estava salvo, ele tinha humildade. De algum modo, alcançar a salvação. Eu vou chegar em Cristo. É bom até lembrar, não vou entrar em detalhes, mas eu falei pela manhã aqui, que a salvação, o termo salvação, tem um aspecto geral. Também. Há um sentido em que nós ainda estamos no processo de salvação mesmo, o crente. Claro, a santificação é um processo contínuo enquanto a gente tem vida. A glorificação faz parte, claro, da nossa salvação. E nós não fomos glorificados ainda. Então, apesar de sermos absolutamente salvos em Cristo hoje, mas há um sentido em que o nosso processo de salvação está ainda em desenvolvimento. E o crente luta por esse processo. Entendam, não luta para se agarrar à salvação, para não perdê-la, mas luta para aperfeiçoá-la, luta para crescer em Cristo, luta para considerar cada vez mais o mundo como lixo, como refúgio. Ele luta por esta salvação. Ele luta em oração diante de Deus, pedindo coisas que sejam da vontade de Deus. Ele luta, ele se esforça, ele tenta. Então é errado achar que porque o crente tem segurança que é salvo, que despreza todo e qualquer tipo de luta, de resistência contra o mundo e as coisas da carne e do pecado. Não, não, ele luta muito. Então não sei o quanto isso explica também essa expressão de Paulo. Estou lutando e eu vou chegar lá, de alguma maneira eu vou chegar lá. Até misteriosa, eu não entendo bem essas coisas, ninguém entende exatamente tudo que está envolvido no processo de salvação. O que não se pode é pensar que Paulo estava duvidando aqui que era salvo, e eu acho bonita esta humildade dele, esta prudência
em falar do assunto.
E esta luta cristã é mais para honrar e para legitimar a salvação que já ganhou, não para conquistá-la. Nós lutamos para honrar e legitimar a salvação que nós já ganhamos e aperfeiçoar. Nunca para conquistá-la, porque nós já fomos conquistados pelo Senhor Jesus Cristo. Pensemos menos em nós mesmos, menos no mundo, menos nas coisas que há no mundo e mais no Senhor Jesus Cristo. Para que nós possamos dizer como Paulo, eu considerei as coisas do mundo como lixo por causa de Cristo, por amor a Cristo. E se alguém aqui não tem Cristo ainda como Salvador, corra até Cristo. Peça perdão a Ele dos seus próprios pecados. Se entregue a Jesus Cristo. E você então vai ter a comunhão com Ele inicial. O Espírito Santo vai habitar em você. E ali você vai ter o primeiro passo como um filho de Deus. E aí você vai ter toda uma vida aqui para mostrar o amor crescente que você vai tendo a Ele, querendo ser achado nele, querendo comungar com Ele nas horas alegres e também no sofrimento dEle, querendo alcançar a sublimidade de um conhecimento cada vez maior dEle e todas as maravilhas que advêm de uma verdadeira transformação no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra pregada, que Teu Espírito Santo, como eu pedi no começo, se aposse de cada coração e dê a cada um o que cada um precisa. Em nome de Cristo, este maravilhoso Salvador, que nós pedimos e agradecemos de antemão. Amém.